Jabuticaba Sem Caroço, o podcast que descaroça a jabuticaba nossa de cada dia.
Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda no Ar Jabuticaba Sem Caroço, podcast da Sputnik Brasil com os assuntos do nosso cotidiano. Eu sou Maurício Bastos e comigo a Tayana de Oliveira. Tudo bem, Tay?
Tudo bem, Maurício, dando início à nossa série de retrospectiva.
Ah, antes que você siga, espero que a sua noite de Natal tenha sido muito boa, junto com seus amigos, com a sua família, com o Ângelo Miguel, com todo mundo junto, curtindo, celebrando esse momento que é tão especial para todos nós.
Ah, Maurício, te falar que eu adoro esse clima de reunião familiar, né? Eu gosto dessa coisa de me reunir com os familiares, da comilança de Natal.
Troca de presentes.
A troca de presentes também. Eu gosto de receber presentes, mas também gosto de presentear as pessoas. Então eu acho esse clima bem legal, esse clima natalino das pessoas se reunirem. E tem também o clima das confraternizações de fim de ano, né? Sim, muita gente fazendo amigo oculto.
Aliás, a gente ficou devendo uma, né? Mas dá pra fazer agora essa semana.
Ainda dá pra fazer, ainda tem a última semana do ano pela frente, dá pra fazer.
Qualquer época, pela época de confraternização, não precisa ser só no fim de ano.
Qualquer data é data. E tem aquela galera que aproveita esse período de fim de ano pra reencontrar amigos de longa data, que aí se marca pelo menos uma vez no ano pra se reencontrar.
Vamos ajustar com o Wellington aqui, a nossa confraternização, né?
Operador de áudio, Wellington Vieira, pra fazer a confraternização aqui do Jabuticaba Sem Caroço.
Pra ele pagar o nosso almoço, né?
É.
O almoço de fim de ano ali, naquele
eu acho válido.
Restaurante famoso ali.
Eu acho válido.
É bacana.
Falando em comilança de fim de ano, eu sei que você gosta de rabanada, Maurício.
Rabanada.
Aí depois começa o ano já com o projeto 2024, né? Fazendo aquela dieta, correndo atrás do prejuízo das festas de fim de ano.
É, melhor deixar isso pra lá.
Bom, vamos então pra nossa retrospectiva. Não vou dizer nem a nossa retrospectiva econômica,
Se
Maurício.
Se eu for falar da minha retrospectiva econômica do ano, vai ser um episódio
Bota
muito triste.
Triste de fundo. Lágrimas descendo, escorrendo pelo rosto.
Vai ter muita lágrima, vai ter
aqui.
Muito choro, vai ter campanha, mobilização.
Se juntar a minha com a sua, então, nossa senhora. Dá pra fazer aquela vaquinha online.
Brincadeira isso, gente. Né? Não foi tão triste assim,
mas
não.
Mas 2023 foi um ano que a gente gastou bastante.
Gastou bastante. Como todo ano, né? Um ano de altos e baixos, né? Mas a gente tem que analisar o cenário nacional, né? Não tomar as nossas realidades como algo que seja definitivo para a sociedade. Mas foi um ano de recuperação, né? Foi um ano em que o Brasil, depois de um período de muito aperto, de muita dificuldade, começou, como se fala, né? Colocar o nariz para fora. Retomada da criação de empregos, a economia se aquecendo, né? Então a gente, isso de alguma forma se reflete na nossa realidade, né?
E otimismo também, né? O crescimento do PIB também provocou esse otimismo no cenário econômico brasileiro. No nosso primeiro episódio dessa série, vamos abordar a economia. Como foi a economia em 2023?
Pois é, reforma tributária, melhora na expectativa do PIB, o apagão nacional foram apenas alguns dos assuntos que movimentaram bastante o noticiário em 2023, foram destacados em episódios passados aí do Jabuticaba Sem Caroço, e a gente relembra esses assuntos sob a ótica de especialistas, tudo aqui conosco no Jabuticaba Sem Caroço.
Em jogo.
Vamos então fazer a nossa linha do tempo, Maurício. Voltar lá para o mês de julho, quando a reforma tributária foi aprovada pela Câmara dos Deputados. E depois, em novembro, o texto teve aval do Senado Federal, mas houve apreciação de redações diferentes, cada uma das casas com um texto diferente.
Pois é, as alterações no sistema tributário tramitaram na forma de uma PEC, uma proposta de emenda à Constituição, e para que esse tipo de texto passasse a valer, seria necessário que as casas, então, aprovassem a mesma redação. A gente relembra essa discussão, também fala aí sobre a melhora na projeção de crescimento do PIB com a aprovação da reforma tributária, conversando agora com a nossa primeira convidada de hoje.
Na Real.
Cristina Helena de Mello, professora de economia da ESPM, seja bem-vinda aqui ao Jabuticaba Sem Caroço. Tudo bem, professora?
Tudo bem, graças a Deus.
Bom, professora, ano de 2023 chegando ao fim, vamos fazer então a retrospectiva econômica, digamos assim, né? Foi um ano de boas notícias, né? Tivemos essa questão da recuperação da economia, desemprego em queda, alta, crescimento no PIB, e também tivemos discussões sobre a questão envolvendo reforma tributária. Queria que a senhora fizesse uma análise do cenário econômico brasileiro em 2023. Qual seria a tua avaliação?
Olha, a gente empreendeu, eu acho que as reformas talvez mais importantes, né? Pelo menos mostrou uma capacidade de articulação do governo e de empreender ações significativas, como o arcabouço fiscal, como a reforma tributária, e a gente vem apresentando alguns bons indicadores. Economia brasileira crescendo, desemprego relativamente estável e pouca queda, e inflação convergindo, né, para a meta. Então, acho que ao final desse ano a gente tem mais a celebrar.
Ou seja, o balanço que a gente tem a fazer de 2023 é positivo diante de todo o cenário de instabilidade, né? A gente vive desde o começo do ano uma espécie de terceiro turno das eleições, né? E muita gente apostava que o Brasil vivesse algo parecido com o que aconteceu na época da transição, né? Do primeiro para o segundo mandato da presidente Dilma Rousseff. A gente vivia na época um período de recessão muito intensa, com os índices de desemprego aumentando, a inflação também aumentando, juros em alta, e houve um processo que tornou inviável o segundo mandato da presidente Dilma Rousseff. Essa questão econômica associada à questão de inviabilidade política, né, de falta de traquejo, de falta de articulação entre os setores da política em Brasília, culminando com o impeachment da presidente Dilma Rousseff. E esse clima de terceiro turno perdurou por muito tempo até a saída da presidente da República do poder e a entrada de Michel Temer. Muita gente apostava que isso fosse acontecer agora com a chegada de Lula em seu terceiro mandato, né, de inviabilização, e principalmente após os ataques de 8 de janeiro. Isso acabou não se concretizando. O balanço diante disso tudo, diante de todas essas ameaças, na avaliação da senhora, é positivo?
Muito positivo. Então, colocando agora dentro desse contexto, eu acho que a gente tem mais a valorizar a capacidade de articulação, tanto para o arcabouço fiscal como para a reforma tributária. Claro que a gente imagina as dificuldades que estão associadas a esse tipo de negociação, a gente sabe os enfrentamentos que essa presidência deve ter realizado, né, para lutar contra esse imaginário coletivo que rememora uma época que não tinha associação, né, com o momento atual. A gente vinha, sim, de um momento de enfrentamento de pandemia, um momento muito duro, com bastante desemprego, com empresas fechando, comércio fechando, enfim, isso ficou para o passado. A gente tem conseguido, apesar de conflitos mundiais significativos, apesar de um cenário preocupante de América Latina, a gente tem conseguido empreender e avançar. Então eu olho para isso como uma perspectiva bastante otimista. Não quer dizer, obviamente, que a gente pode ficar tranquilos. É claro que a economia, ela exige um cuidado constante, né? Um monitoramento, que é o que a gente faz, acompanhando os indicadores, mas também uma perspectiva estratégica, né? Então, vamos reconhecer que há de haver próximos passos. A reforma tributária, ela foi feita com foco no consumo, em melhorar a produtividade das empresas, em melhorar a competitividade delas, melhorar tanto a facilidade do pagamento dos impostos, a simplificação, como também da gestão desses impostos por parte do governo, né, dele poder fazer esse acompanhamento e uma gerência mais eficaz dessa receita, mas ela precisa avançar, né? A gente precisa começar a discutir agora os impostos sobre as rendas, e a gente precisa monitorar a questão do arcabouço fiscal, porque foi feita a aprovação, mas a sua implementação, ela exige também algumas medidas contínuas para que a gente possa atingir os objetivos que estão lá explicitados. E isso é um desafio para 2024. Apesar do cenário muito positivo, e eu acho que a gente tem muito a celebrar ao final desse ano, precisamos olhar com cuidado a manutenção desse cenário né, para colocar este país na rota que ele merecia ter. A economia brasileira vem, nas últimas décadas, no que todo mundo chama de voo de galinha, né? Ela voa raso, ela não cresce expressivamente, ela não veio mudando sua estrutura produtiva, foi mudando ao longo do tempo, se desindustrializando, o que preocupa bastante. A gente vem enfrentando uma questão de transformação digital, então o cenário de empregos também se redesenha. Nenhuma dessas duas constantes, né, que vem acontecendo contribuem tanto para o crescimento quanto para a redução da desigualdade. Então eu entendo aqui que a gente tem que ter algumas preocupações ainda, né, e pensar como que nós vamos fazer, qual é o projeto. Qual é o plano? Nós fizemos uma contenção de expectativas com o arcabouço fiscal. Então, essas expectativas pessimistas, elas, de certa forma, ficaram arrefecidas diante do acordo, do arcabouço fiscal. Mas para onde nós vamos e o que pretendemos com a economia, qual é o projeto de longo prazo, essa é uma discussão que está ausente, essa a gente precisa fazer.
Professora, a senhora falou no voo de galinha, né, da economia brasileira que tem ocorrido nos últimos anos. A senhora vê uma tendência de que isso, de alguma forma, se reverta com o atual momento vivido pela economia brasileira diante, enfim, além desses índices positivos que a gente encontrou, né, que a gente se deparou esse ano com em relação a juros, a inflação, o emprego voltando a subir, a economia se reaquecendo de alguma forma, ou há alguns cenários desfavoráveis ao não só ao Brasil, mas também à economia mundial, né? A gente também não pode deixar de acompanhar a economia do Brasil, deixar de associar a economia do Brasil à economia mundial, né? A gente vive alguns cenários externos que são tanto quanto desafiadores. A gente tem guerras ainda em andamento, né? Grandes potências envolvidas de alguma forma em conflitos internacionais. Temos também a questão climática que está alcançando contornos dramáticos, né, em relação à produção de alimentos, afetando o agronegócio no Brasil e em outras partes do mundo. A senhora acredita que fatores externos de alguma forma também podem ter ameaçado e não ter contribuído para um voo um pouco maior esse ano e podem de alguma forma também tornar esse voo de galinha, enfim, manter o Brasil nesse voo de galinha, como a senhora mencionou?
Eu acho que aqui eu preciso colocar um pouco a minha interpretação sobre essas questões. Eu não consigo acreditar em movimentos espontâneos no mercado sem uma coordenação, um alinhamento, uma sinalização do Estado. Então, enquanto o Estado não propõe um planejamento de longo prazo, não mostra, não faz uma discussão ampla de para onde que a economia brasileira pode ir, isso inibe investimentos privados, isso retrai algumas decisões. Os empresários passam a esperar oportunidades mais lucrativas de mercado, mas não fazem apostas significativas numa mudança que vá num direcionamento que nós gostaríamos de ter, que é o do crescimento econômico. Então eu vou explicar melhor. Nós temos uma crise internacional, né, uma fase de estagnação, as economias europeias não crescem, a economia japonesa estagnada, a chinesa desacelerando, a economia americana crescendo mais pouco, enfim, esse cenário global aparentemente é uma restrição significativa para nós. Porque uma das fontes de crescimento econômico é o comércio exterior, é exportar. Então, a gente pode olhar para isso como um limitante significativo para o nosso crescimento. E internamente, a gente também tem limitações bastante significativas para promover o crescimento econômico. Então, a gente tem uma questão muito delicada, que é a evolução da dívida pública brasileira e também como se formam as expectativas em torno dessa dívida, porque isso talvez seja o mais importante, não a dívida em si. A gente tem uma questão que é pressão inflacionária, que de tempos em tempos a gente precisa olhar para isso. Enfim, a gente tem alguns temas de atenção que impedem que o governo consiga expandir significativamente seus gastos para impulsionar a economia. A gente tem uma limitação de investimentos por conta dessas expectativas e o consumo depende, obviamente, do crescimento econômico, então ele não é exatamente a variável que vai dar conta da promoção estruturada, consistente e de longo prazo do crescimento. Então, dado isso, esse setor externo ele é bastante desafiador, como você coloca. Mas, ao mesmo tempo, a gente vem de um período pandêmico em que a gente percebe que algumas cadeias produtivas foram desconstruídas em função dessas distâncias, né? Então, a lógica de cadeias globais, ela pode ser substituída por uma lógica de cadeias regionais ou cadeias locais. Então, há espaço, né, para a gente repensar qual é a nossa inserção. Uma outra coisa que você aponta, que também eu acho bastante interessante, porque eu fui ouvindo você falar e pensei, ele listou exatamente os pontos que eu mencionaria. A outra é a da questão do meio ambiente e do aquecimento global. A gente percebe que os últimos eventos vêm assustando bastante as populações, vêm preocupando muito os gestores, vem preocupando bastante os conselhos de administração das empresas, mas ao mesmo tempo em que isso nos preocupa e que demanda de nós algumas ações, isso também coloca o Brasil num palco de oportunidade, porque é um país rico em florestas, é um país rico em recursos hídricos. Então a gente tem uma biodiversidade rara de encontrar em outros países. Então nós reunimos recursos interessantes para assumir um protagonismo nessa discussão, para a gente se colocar nessa discussão com um enfrentamento bastante substitutivo, bastante significativo. O Brasil, no passado, foi o primeiro a discutir uma alternativa de combustível. Hoje, enfim, temos carros bicombustíveis graças a um forte investimento que fizemos na época, uma aposta importante em ter uma alternativa diante da crise do petróleo, mas era uma crise de preço. Hoje, essa crise não é de preço, mas é uma crise de impacto ambiental. Então, eu acho que a gente tem espaço aí bastante grande, significativo, relevante, para assumir um protagonismo no discurso, mas isso precisa estar alinhado internamente. A gente precisa combinar com os gregos, né? Essa que é a frase. Precisamos olhar para nós mesmos. Então, como que os estados podem participar de um projeto nacional de revisão de cadeias globais produtivas? Agora, na ausência da ferramenta tributária, porque hoje os estados não vão mais passar a competir por isenções tributárias. Então, o que os estados têm a oferecer? O que precisa investir nesses estados para que eles possam oferecer, para a gente poder construir uma lógica de crescimento econômico distribuída regionalmente? Porque eu também acho que essa tem que ser uma preocupação. Não basta crescer, né? A gente precisa crescer e desconcentrar. E a gente precisa crescer com bem-estar. E crescer adensado não traz bem-estar. Então, isso também é uma coisa que a gente precisa pensar e orientar. É preciso um debate com os representantes da sociedade, com os representantes do sistema produtivo e com os representantes do Estado, né? Então, governadores, prefeituras. A gente precisa olhar para um crescimento econômico que seja distribuído regionalmente, né? Que seja equilibrado. E agora, na ausência da possibilidade de governadores darem incentivos tributários para atrair indústrias, a gente precisa pensar o que é necessário fazer para que essa indústria vá também para locais onde naturalmente não iria, enfim, que investimentos são necessários fazer, o que é necessário para a gente poder promover um crescimento mais voltado a também questões de bem-estar. Porque um crescimento muito adensado em poucas regiões cria situações de vivência e de convivência que não trazem bem-estar coletivo. Então, também para isso a gente precisa olhar. Não se trata só de gerar renda e emprego, mas a gente gera renda e emprego porque nós queremos bem-estar, né? Então, eu acho que o bem-estar tem que estar claro. É como é que maximiza o bem-estar social. O que traz mais bem-estar para esta sociedade. Então, esse sempre foi o discurso dos economistas e, ao longo do tempo, ele foi se perdendo e ficando espelhado só nos indicadores, né, de renda e emprego. Mas é porque renda e emprego permitem que essas pessoas construam uma relação de bem-estar, né? Moradia, educação, acesso à saúde, alimentação, transporte, lazer. Agora, isso dentro de uma perspectiva de adensamento não é interessante. Então, como que a gente pode reconstruir cadeias produtivas regionais, locais? Que tipo de inserção nós queremos? Nós vamos manter a nossa inserção internacional com produtos de pouco valor agregado? Nós vamos sofisticar a produção no Brasil, né, para sofisticar a produção no Brasil, seja ela na indústria, no serviço, na agricultura, o que, que é necessário fazer e como que nós vamos fazer. Então, falta essa articulação em torno de um planejamento de longo prazo para que a gente cresça com esses objetivos.
Agora, professora, a gente tem uma questão também que alguns economistas apontam como um problema, que é atrair investidores. Isso está muito atrelado à questão da nossa taxa de juros. Essa manutenção da taxa de juros, ela é um problema para a gente? A nossa taxa de juros ainda é considerada muito alta?
Aí a gente tem vários problemas somados. O primeiro deles é a lógica de atrair investidores. Então, deixa eu me explicar melhor. Quando a gente atrai investidores, raramente esses investidores vêm ao Brasil com um propósito de longo prazo. Normalmente eles vêm para ganhar tanto diferencial de juros como para fazer apostas em bolsas de valores, em renda variável. Então, nessa perspectiva de atrair investidores, a gente tem que ter clareza de que o investidor que a gente quer não é qualquer entrada de capital externo. Né? A gente quer pessoas que venham para fazer investimentos produtivos de longo prazo. Então, acho que essa é a primeira questão que a gente tem que deixar muito claro, porque quando a gente fala de atrair investidores, a gente vem atraindo especuladores financeiros e não investidores na atividade produtiva. Quando a gente fala de investir na atividade produtiva, aí nós temos uma outra questão, que é a seguinte: o que que traz uma perspectiva de lucratividade para esses investidores aqui no nosso país? Eles precisam ter lucro. Essa que é a grande questão. Então, para ter lucro, o que que eles precisariam? Eles precisariam ter uma taxa de câmbio num lugar mais adequado, porque ela está fora do equilíbrio, né, que a gente teria. Então, hoje, com essa taxa de câmbio, a gente está tirando o mercado interno desses possíveis produtores, porque é mais barato trazer de fora. Então, produz na China, produz na Malásia, produz na Indonésia, no México, e traz para o Brasil. Né, mais barato produzir fora e vender aqui dentro. E também tira mercado externo dos produtores brasileiros, porque com a taxa de câmbio no nível em que está, a lucratividade fica muito baixa em vender lá fora, porque o nosso preço fica muito alto e a gente tem dificuldade de competição internacional. A gente precisa olhar para a taxa de câmbio. Olhar também para o custo de importação de matéria-prima, porque isso também tem criado dificuldades para a lucratividade das empresas. Então, isso também é uma outra coisa que nas minhas reuniões com empresários aparece com frequência. O meu custo de importação de uma chapa é muito maior do que o custo de importação na Alemanha. Como é que eu vou competir com isso? Então, a gente precisa olhar para isso, né, para essa cadeia de fornecimento para a indústria local, para que ela possa oferecer lucro. E a questão tributária, que eu acho que, de certa forma, resolvemos agora com a reforma. Tem uma simplificação tributária que vai facilitar para o investidor externo entender a lógica da operação aqui no Brasil e de como construir essa operação aqui no Brasil. Então, isso foi um ganho que eu acho que a gente só vai ter dimensão da importância dessa reforma tributária daqui a 10 anos, porque ela também vai demorar para ser implementada totalmente. Agora, voltando à questão dos juros, como eu coloquei para você, o câmbio está fora do lugar. A gente tem um câmbio apreciado, no sentido de que ele está tirando capacidade competitiva das nossas empresas localizadas no território brasileiro. Por que que o câmbio está fora de lugar? Em grande parte porque a taxa de juros está muito alta. Então, ela ainda atrai capitais especulativos. Essa entrada de dólares faz uma apreciação da nossa moeda e, com isso, tira espaço da competição internacional. Qual que é o problema com a nossa taxa de juros? O problema com a nossa taxa de juros hoje, basicamente, a gente atrelou ela a um regime de metas inflacionárias, porque a gente teve sucesso no controle inflacionário com o regime de metas e com essa taxa de juros. A gente não pode ignorar isso. É um bom instrumento para controle inflacionário, mas ela contém alguns vícios, né? Então, a gente faz uma política monetária com uma negociação de títulos que é ruim, que não é equilibrada. Então, a primeira colocação de títulos do governo e do Banco Central é para 10 dealers, em torno de 10 negociadores, 10 bancos, 10 empresas. Então, tem um poder assimétrico aí de mercado que a gente está dando para essas empresas, para esses bancos que são dealers. Não tem uma estratégia de negociação por parte do Banco Central para esses títulos, para que o preço seja maior e a taxa de juros seja menor. E nós temos uma anomalia no Brasil, uma característica nossa, né? A gente gosta de tomadas diferentes, enfim, a gente gosta de ser diferente. Nós temos o título público no qual se baseia o sistema de liquidação e custódia, Selic, que é um título cujo preço não varia, né? Um título pós-fixado. Então, se você comprar esse título hoje e for revender amanhã, você vai revender pelo mesmo preço. Então, isso significa dizer basicamente o seguinte, eu vou tentar ser didática para explicar. Normalmente, como é que a gente faz para aumentar uma taxa de juros ou para reduzir? Vou explicar como é que faz para reduzir a taxa de juros. Eu tenho que dar mais liquidez para o mercado, tem que ter mais moeda em circulação. E com isso, os bancos têm condição de oferecer mais crédito e o preço desse crédito acaba caindo. Esse é o mecanismo de transmissão. Então, o Banco Central, para colocar mais moeda em circulação, ele compra títulos dos bancos. Os bancos ficam monetizados, oferecem mais crédito, a taxa de juros cai. Estou simplificando bastante a operação. Normalmente, um dos mecanismos é que quando o Banco Central faz essa compra de títulos e o preço desses ativos sobe, isso também muda a constituição do balanço dos bancos. E ao mudar essa constituição do balanço dos bancos, isso impulsiona a oferta de crédito. O banco tem interesse em aumentar o crédito para melhorar o seu desempenho. Quando a gente faz isso com títulos cujo preço não varia, a oferta de crédito acaba não variando. Então a gente muda a taxa de juros, vocês devem reparar isso. O Banco Central faz alterações na taxa de juros e a gente não vê refletir isso nem para as empresas, nem para os consumidores, né? A taxa de juros permanece alta na ponta, que é como a gente costuma chamar. Então por que que isso acontece? Porque ao trabalhar com títulos que não variam o preço e, portanto, não variam a estrutura patrimonial dos bancos, eles têm a política monetária acaba perdendo impacto, né? Ela perde força no final. Então a gente precisa, não é só abaixar a taxa de juros, a gente precisa mudar esse sistema. E mudar esse sistema não é simples, porque isso significa uma mudança muito grande de aplicações financeiras, significa gerar uma incerteza muito grande para o mercado. Então o governo vem adiando isso desde que criou esse sistema. E vem adiando, inclusive, a discussão, porque dificilmente isso entra em pauta. A gente dificilmente discute o título Selic, o sistema Selic. A gente vai ver que a discussão fica em torno de vamos ter ou não ter política de metas. Mas essa é uma discussão muito ruim, porque a inflação é importante. A inflação entra na vida das pessoas, entra na casa das pessoas. A gente não pode se descompromissar com a inflação, né? Eu tenho memória viva do que foi viver, as incertezas, as inseguranças, se o dinheiro ia dar, a perda de poder aquisitivo, o empobrecimento, a ampliação da desigualdade. A inflação traz todos esses mal-estares para nós. Então a gente não deveria nunca discutir controla ou não controla a inflação através de políticas de metas. Isso tem que ser um objetivo. Agora, a política de metas, tal como está desenhada, ela precisa ser revista e a gente precisa pautar isso e discutir. Por quê? Porque talvez daqui 30 anos, como no caso da reforma tributária, a gente consiga fazer essa alteração. Eu imagino que vai ter aí muita resistência do mercado financeiro, uma mudança do sistema Selic, e entendo por quê, entendo que tem uma razão para isso, porque é claro que isso vai tirar um conforto de rentabilidade, vai tirar um conforto de gestão para o sistema financeiro e para os seus aplicadores, mas a gente precisa olhar para isso, né? A gente gosta muito de importar a lógica internacional e dizer, olha, tal país faz isso, está dando certo, então vamos olhar para isso também. Vamos olhar que o fato da gente ter um sistema que trabalha com títulos pós-fixados traz custos que talvez a gente não deva querer enfrentar no longo prazo. Então a gente precisa começar a discutir essa prioridade.
A gente está conversando com Cristina Helena de Mello, professora de economia da ESPM. Professora, mudando um pouco o rumo da conversa, né, sem deixar de falar da questão dos juros que são tão presentes no nosso dia a dia, eu queria mudar um pouco do rumo para desviar para a questão política, né, que influi, né, na questão econômica, invariavelmente. A gente, nesse ano de 2023, no início do terceiro mandato do presidente Lula, tem acompanhado aí uma relação tanto quanto atrituosa, né, atritante, entre o governo, entre o presidente Lula, a sua equipe econômica. Em relação à equipe econômica, isso tem diminuído um pouco, né? Já a gente observa sinais de harmonia, mas diretamente uma pressão direta do presidente Lula ao Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central, que foi indicado indicado ainda no último governo, né, no governo Jair Bolsonaro, é na prática o primeiro presidente do BC nesse sistema de autonomia operacional, né, autonomia do Banco Central, né. O Campos Neto, ele defende publicamente, né, sempre que se posiciona de forma pública a condução da política monetária da forma como vem levando, né, desde o último governo, enquanto o presidente Lula, ele pede pressão, ele recentemente disse que tem que mexer com o coração do presidente do Banco Central para acelerar na queda da taxa básica de juros da Selic, que atualmente está em 12,25%. Esses tapas e beijos em praça pública, né, envolvendo Lula e Roberto Campos Neto, de alguma forma desestimulam, atrasam aí o crescimento da economia, a atração de investimentos, de que forma isso impacta no cotidiano da nossa economia também?
Essa pergunta é muito interessante, né? O Roberto Campos Neto segue o mandato que lhe foi conferido, que é controlar preços, que é estabilizar a inflação. E é isso que ele olha, né? É assim que ele atua. Então, por isso que eu estava falando sobre o desenho institucional, sobre a questão da gente mudar as estratégias de negociação e olhar para o sistema Selic. Porque dentro do sistema Selic, qualquer presidente do Banco Central tem como mandato controlar preços. E o fará. Então, essa é uma discussão, um embate do presidente com o presidente do Banco Central, que eu, de certa forma, considero mais política do que, de fato, uma discussão econômica, né? O Lula, não vamos esquecer que ele teve no seu mandato um presidente de Banco Central que também não era exatamente alinhado com a política econômica do governo. O Meirelli sempre fez um contraponto, né? Sempre propôs um outro olhar, uma discussão, e eu sempre achei isso muito rico dentro do governo Lula e continuo considerando a presença do atual presidente do Banco Central como esse ponto de equilíbrio, né? De ponderar e de olhar para o diverso, para o ponto de vista do outro, porque isso minimiza erros de escolhas políticas, né? Então, você fez uma referência ao governo Dilma, eu vou voltar ao governo Dilma, e acho que uma das coisas que faltou no governo Dilma foi esse contraditório, né? Foi esse ouvir a posição do outro, ter que trabalhar com alguém que não é exatamente alinhado com aquilo que você quer, te traz uma riqueza, uma pluralidade, que em especial num ambiente de gestão pública é fundamental para evitar direcionamentos equivocados, né? Então, eu considero rico esse debate entre o Lula e o presidente do Banco Central, e acho que os dois estão na posição correta de colocar os seus contraditórios, de explicitar os contrapontos e, dessa forma, construir um tecido mais robusto de política econômica. Então, voltando, o presidente tem um objetivo que é o de promover o crescimento econômico com emprego, com distribuição de renda, com bem-estar, e ele está correto, porque esse é o mandato que se dá a um presidente da República, é isso que se espera, mas o mandato que se deu para o presidente do Banco Central, qualquer que seja o presidente do Banco Central, é controlar o nível de inflação através da política de metas. E ele está olhando para isso também corretamente. Então, em não havendo uma mudança institucional, será muito difícil colocar e alinhar a política de metas aos objetivos de crescimento, emprego, né, e bem-estar. A gente vai ter sempre essa situação de conflito.
Cristina Helena de Mello, professora de economia da SPM, conversando com a gente aqui no Jabuticaba Sem Caroço, fazendo aí, passando em revista os fatos, os principais fatos econômicos, os principais destaques desse ano de 2023 na economia, aqui para os nossos ouvintes na Sputnik Brasil. Cristina, muito obrigado pela sua participação, pela sua análise desse cenário global em termos de Brasil. Muito obrigado pela sua participação. Um ótimo 2024 para você. E até uma próxima oportunidade.
Eu agradeço muito a oportunidade, o convite, o diálogo maravilhoso. Um excelente 2024 para vocês e para todo mundo que vai nos ouvir.
Tchau, professora. Até a próxima.
Tchau, querida.
2023 também foi um ano de problemas envolvendo o setor de energia. Em agosto, uma interrupção no fornecimento de energia elétrica afetou pelo menos 25 estados e o Distrito Federal, deixando um terço dos consumidores brasileiros sem luz.
Pois é, tá. E o Operador Nacional do Sistema Elétrico, ONS, tem um relatório chamado Relatório de análise de perturbação. E nesse relatório foi informado que a principal causa do blackout foi a performance, o desempenho em campo dos equipamentos de controle de tensão de usinas eólicas e solares na linha de transmissão de Quixadá, Fortaleza 2, isso lá no Ceará. Segundo esse relatório, os dispositivos que deveriam ter compensado automaticamente a queda de tensão por causa da abertura da linha de transmissão, esses equipamentos acabaram tendo um desempenho abaixo do previsto nos modelos que são utilizados pelo Operador Nacional do Sistema.
Além desse apagão nacional, Maurício, teve também um apagão na capital de São Paulo, né? Provocado por um temporal e o pessoal ficou sem luz lá por bastante tempo, né?
Foi quase uma semana em alguns pontos da cidade, né? Esse problema ocorrido em São Paulo, os especialistas consideram um ponto fora da curva, né? Porque não se trata de um problema estrutural da geração de energia, né? Do setor energético, mas sim um problema pontual relacionado a uma questão urbana, né? Que é o problema das redes das cidades, das redes aéreas, né? E também da questão das árvores. As chuvas e os ventos fortes derrubaram árvores, derrubaram postes, provocando aí o caos, e ao mesmo tempo em que a prefeitura foi responsabilizada, né, parcialmente responsabilizada por esse problema, a concessionária de energia que abastece a cidade de São Paulo com eletricidade, a Enel, também foi apontada como responsável por não ter equipes suficientes de prontidão para dar o pronto atendimento, para restabelecer o fornecimento em pontos considerados chaves, né, que são unidades de atendimento hospitalar, unidades básicas de saúde, edifícios de repartições públicas. Então, a Enel foi muito criticada, inclusive há uma CPI em andamento na Assembleia Legislativa de São Paulo no sentido de apurar justamente as responsabilidades desse episódio, né? Então, foi um episódio de apagão, mas foi pontual, não relacionado ao problema macro de energia no Brasil, né? E aí levantou uma série de discussões, né? Como o aterramento. Né? Dos cabos, né? Do sistema de eletricidade, da distribuição na cidade de São Paulo, né? Algo que custaria muito caro e de alguma forma seria repassado para o bolso do consumidor. Foi um apagão que de todos é o mais recente, né? Mas não tem muita relação.
E que afetou
relação.
Muita gente, né?
Muita gente.
1.400.000 pessoas afetadas.
O impacto na economia realmente foi muito grande, porque a gente está falando de São Paulo, né? A maior metrópole do país. Que teve uma série de atividades prejudicadas por conta justamente da falta de energia. Então, foi algo que marcou esse ano de 2023 e afetou a economia da maior cidade do país, da cidade mais populosa e da cidade de maior importância em termos econômicos.
Bom, vamos relembrar então as questões envolvendo o setor de energia elétrica, conversando com o nosso segundo convidado de hoje.
Alguém me explica.
Conosco Roberto Brandão, economista, coordenador da área de geração e mercados do Grupo de Estudos do Setor Elétrico, o GESEL, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Professor Roberto, obrigado por aceitar nosso convite. Seja muito bem-vindo. Aqui é o Jabuticaba Sem Caroço, podcast da Sputnik Brasil. Tudo bem?
Tudo bem. Obrigado pelo convite. É um prazer estar com vocês.
Professor, a gente está relembrando os principais fatos do ano no campo da economia e a gente conversando com o senhor especialista no setor de energia. Foi um ano muito agitado, um ano muito movimentado, que colocou em xeque a nossa infraestrutura de distribuição, nossa infraestrutura de produção de energia. Tivemos apagões, algo que a gente, se fizer uma retrospectiva maior de década, a gente vai encontrar muita coisa de 2015 para cá, 2015, 2018, aquele apagão no Amapá, boa parte do território brasileiro em outras ocasiões sem energia elétrica. 2023 no setor de energia, como o senhor classifica? A gente parou no tempo, a gente está andando a passos tanto quanto lentos em relação à prestação do serviço para a nossa população. Como o senhor classifica 2023 no setor?
Olha, 2023 foi um ano bem diferente dos anteriores. A gente passou durante uma sequência grande de anos, de 2012 até 2022, uma sequência de anos muito secos, né? E isso marcou uma década do setor elétrico brasileiro, muito uso de termoelétricas, né? E 2023, na verdade, já na virada do ano anterior, né? A gente teve um ano com hidrologia normal e com uma tendência muito grande a excesso de capacidade, investimentos muito fortes para o mercado livre em eólica, isso já no ano passado, continua esse ano, eólica, solar, e um crescimento muito forte da geração distribuída, que hoje já é importante, relativamente importante no Brasil. Então a gente tem preços de energia no atacado muito baixos, estáveis, e uma penetração que vem crescendo muito rapidamente de fontes variáveis, eólica e solar, que muda a forma de operar o sistema, né? De alguma forma isso teve associado ao apagão que a gente teve, foi um problema de configuração justamente de uma quantidade grande de parques eólicos e solares próximos de um desligamento de uma linha, eles deveriam reagir de uma forma, não reagiram, mas faz um pouco parte dessa mudança de perfil da matriz, né? A região Nordeste virando uma grande exportadora de energia variável, é um sistema muito, muito diferente. E o custo de energia segue alto para o consumidor, mesmo a gente não precisando usar termoelétricas, é muito mais em função de coisas que aconteceram no passado. Você teve aí contra a Covid, você teve despacho de muitas térmicas e no ano anterior a gente ainda está pagando por isso e tem uma quantidade muito grande de encargos que incluem subsídios de política energética que vão para a conta do consumidor e acabam encarecendo. O Brasil é o paradoxo, continua sendo paradoxo, de uma energia barata de produzir, mas cara para o consumidor, né? E isso, nesse ano, também foi marcante, que mesmo com a troca de governo, você ainda tem uma tendência no Congresso Nacional de aprovar grandes medidas de investimento, de direcionamento de investimento em lei, né? A gente está agora com o projeto de lei das eólicas offshore, que abrigou uma quantidade enorme de subsídios que vão parar na tarifa ao longo dos próximos anos para termoelétricas, para geração a carvão, mesmo para subsídio a acesso à rede de fontes renováveis, PCH, contratação obrigatória de termoelétricas, de PCH. Então isso também é uma tendência que não veio desse ano, não vem desse governo, já vem dos últimos anos, de um direcionamento muito pouco eficiente do investimento que acaba encarecendo a energia no Brasil.
Professor, o senhor lembrou que a gente ainda paga uma conta alta em função do passado, né, e do uso em excesso, entre aspas, né, enfim, do uso, do fato do governo precisar recorrer, das distribuidoras precisarem recorrer às termoelétricas, que tem uma produção um pouco mais cara, em função de subsídios aí, especialmente a fontes alternativas, e esse ano que passou, 2023, esse ano que está em vias de terminar, a gente não viveu aquele momento que dos anos anteriores da chamada bandeira tarifária, né? A bandeira vermelha, por exemplo, ela não apareceu nas nossas faturas que recebemos todo mês na casa, que os consumidores recebem todos os meses em casa. Qual é a explicação para que isso não tenha ocorrido e por que a conta, embora não tenha aparecido essa variação tão alta, né, que a gente costumava ver nos últimos anos, né? Por que ela não apareceu e há uma tendência de que ela não volte a aparecer, pelo menos nos próximos meses?
Como eu falei, a gente tem, apareceu, isso já vem do passado, do ano passado, a gente tem uma situação de excesso de capacidade. Muito investimento tem sido feito em aumento de geração e esse investimento é superior ao crescimento do consumo. Então a gente está numa situação tranquila que permitiu, nesses últimos dois anos, o enchimento, a recuperação do nível dos reservatórios. E esse ano, nesse período úmido, deve acontecer a mesma coisa. Então a gente não precisa utilizar, não tem precisado utilizar intensamente o parque termoelétrico, que é bom. O parque termoelétrico, ele é muito caro no Brasil, sobretudo se você tem que usar ele inteiro. E uma parte disso vai para as bandeiras tarifárias, o custo disso vai para as bandeiras tarifárias, mas uma parte dos custos associados tanto ao que aconteceu para estabilizar o setor na época da Covid, a conta Covid, como uma parte dos custos da geração térmica foram diferidos no tempo, ou seja, a gente ainda está pagando esses custos. Você teve também uma contratação emergencial de térmicas muito caras no final do período crítico, que ainda estão indo para a conta de luz, né? Então, de fato, esse aspecto custo de termoelétricas, nesse ano a gente não teve, mas tem outros custos que se avolumam e que são pagos por todos os consumidores mediante encargos, né? Então, tem uma série de subsídios, alguns muito justificáveis, por exemplo, baixa renda, né? Mas você tem subsídio a carvão, tem subsídio a sistemas isolados, que é uma coisa que também se justifica, mas o valor é muito alto. E você tem subsídios a fontes renováveis, né, crescentes, a geração distribuída. Tem muito subsídio que acaba direcionando o investimento de uma forma ineficiente, por um lado, e por outro, fazendo a conta ficar cara. Ela poderia ter sido mais cara se a gente precisasse de termoelétricas. Felizmente, não foi o caso. Nesse momento, não precisou. E provavelmente, nunca se sabe, né? O clima é difícil de prever. Mas provavelmente, esse próximo ano, a gente também não vai precisar intensamente de termoelétricas. Como, por exemplo, na última crise hidrológica, em 21-22.
Nesse ano também, nós tivemos o anúncio aí do plano de outorgas de transmissão de energia elétrica. Queria que você comentasse um pouco o que isso significa, que benefícios isso pode trazer para o setor.
É transmissão, né? A gente tem, nos últimos anos, experimentado um enorme crescimento do sistema de transmissão brasileiro, associado ao aumento de geração variável, sobretudo na região Nordeste. Teve também, mais para trás, os investimentos associados a Belo Monte, para trazer energia de Belo Monte, mas nos últimos anos está concentrado em integrar melhor o fontes renováveis, sobretudo no Nordeste e agora também no Norte de Minas, ao resto do sistema interligado, ou seja, trazer energia do Nordeste para o Sudeste e Sul, que são os principais centros de consumo. E então a gente vai ter na sexta-feira um enorme leilão que tem exatamente esse objetivo. São sistemas de transmissão, o principal deles é trazer do Maranhão para Goiás grandes blocos de energia produzidos lá no Nordeste, no fundo, Rio Grande do Norte, Ceará, Piauí, para Goiás e de Goiás para o restante do sistema interligado para o Sudeste. Então a gente vem experimentando um enorme crescimento de transmissão nos últimos anos, que está associado ao crescimento de renováveis. Como não há consumo no Nordeste, nem próximo para a capacidade que já existe, você tem que escoar essa energia para outras regiões. É comum, frequentemente, que muitas horas, somente no Nordeste, somente a geração eólica e solar juntas sejam superiores ao consumo da região. Fora que lá tem hídrica, tem termoelétrica também. Né? Então, virou uma de importadora passou a ser uma região exportadora de energia elétrica e foram construídas linhas para isso. E vão ser outras, né?
Nós estamos conversando com Roberto Brandão, economista, coordenador da área de geração e mercados do GESEL, Grupo de Estudos do Setor Elétrico da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ. Professor, o senhor falou a respeito das linhas de transmissão, que está havendo um investimento pesado, maciço em infraestrutura de distribuição, que o Brasil esse ano produziu mais do que o suficiente para suprir a demanda, e em função disso as bandeiras tarifárias não precisaram ser acionadas. No entanto, a gente vivenciou esse ano alguns problemas pontuais em relação aos apagões. A gente teve aqueles temporais na capital paulista, em São Paulo, mais de 1,5 milhão de pessoas sem energia por praticamente uma semana. Tivemos um blackout que afetou pelo menos 25 estados e o Distrito Federal, aí deixando 1/3 dos brasileiros sem luz, gerando caos no transporte público em diversas cidades. Ou seja, houve problemas estruturais. Muitos especialistas apontam que tem relação com a distribuição que ainda não acompanha, né? A estrutura de distribuição ainda não acompanha a estrutura de geração. Continua sendo um calcanhar de Aquiles? Continuou sendo em 2023? Em 2024, os investimentos podem dar uma nova perspectiva?
Maurício, você citou dois eventos diferentes, né? O evento em São Paulo foi um evento climático severo e que teve uma quantidade vendaval com chuva, muitas árvores caíram, a rede aérea, na sua maior parte em São Paulo, queda de árvores, a poda seria da prefeitura, não consegue podar, e a remoção das árvores também, então o conserto não é rápido, né? Mas de qualquer maneira, mesmo que nada tivesse atrasado, tudo tivesse certo, um evento climático desses vai provocar uma interrupção de energia prolongada. Qualquer lugar que tenha um furacão, você vai ver que falta luz e falta luz por um bom tempo. Ah, voltou no tempo adequado? Entende-se que não. Então, isso é falta propriamente de investimento? No caso de um temporal, não necessariamente. Né? Você não conseguiu recompor a rede numa velocidade razoável, mas isso não indica necessariamente uma falta de investimento. O que se anda se discutindo, a rede não poderia ser enterrada. Então, a rede enterrada é muito melhor do que rede aérea do ponto de vista desses eventos extremos, mas é extremamente caro também. Não, tem uma série de anseios, de iniciativas, não, vamos enterrar a rede de São Paulo, acabar de enterrar do Rio, mas são coisas muito caras de serem feitas. Né? Então, e quem é que paga essa conta? Né? Não é uma coisa muito, muito tranquila. O segundo evento que você citou, que é o apagão que a gente teve lá no Ceará, que originou no Ceará, mas que espalhou para grande parte do sistema interligado, apagou o norte inteiro, grande parte da região nordeste, uma parte bem menor do resto do país. Né? E ali você teve talvez umas dores do crescimento das fontes renováveis, que é extremamente intenso no norte e nordeste. Aparentemente não foi um problema de operação, não foi um problema tampouco de investimento, foi um problema de configuração dos sistemas de proteção. Né? Caiu uma linha que não deveria ter caído, a proteção estava configurada errada, e o resto do sistema em volta, os outros parques eólicos, solares, sobretudo, em volta dessa linha que caiu, eles deveriam ter reagido prontamente a essa mudança no sistema, né? Saiu uma linha inesperadamente e não reagiram, isso causou um efeito em cascata. Então não é um problema de investimento, os equipamentos estavam lá, mas... tinha uma linha que não estava programada de acordo, e dois, uma série de parques não reagiram com a velocidade combinada, né, informada ao operador, à contingência. Então, assim, é mais uma questão de funcionamento e gestão de curto prazo do que falta de investimento. Né, nesse caso, eu acho que os dois casos não é propriamente falta de investimento. Né, a gestão, inclusive a gestão de crise, a coordenação com a prefeitura em São Paulo falhou. Né, você teve muitas quedas de árvore, a prefeitura também não deu conta de. Não foi só a Enel, a própria prefeitura não conseguiu dar conta da sua parte no problema, que eram as árvores, né? Não estava estruturado para isso tampouco. Né?
Então, dá para a gente concluir que foi tirada alguma lição desses eventos, ou a gente ainda tem risco de sofrer apagões como esse que aconteceu lá em São Paulo?
Olha, eventos extremos sempre tendem a chuvas, vento, etc., sempre tendem a ocasionar falta de energia. A questão não é essa, a questão é, uma vez acontecendo um evento extremo, em quanto tempo e de que forma você reage. E isso exige uma coordenação tanto da concessionária, que tem que ter gente e material numa quantidade razoável que possa ser mobilizado rapidamente para restabelecer o atendimento, né? Quanto uma coordenação com as outras entidades que tratam de catástrofes. Né? A gestão não é apenas da concessionária. Né? Então, normalmente, quando você tem uma coisa muito errada como essa, evidentemente se produziu uma situação indesejável, foi aquele caso lá do Amapá, que alguns anos atrás a gente teve um grande apagão que demorou muito tempo a ser restabelecido, foi bem pior até do que São Paulo. Normalmente esses eventos totalmente fora do previsto, quando você vai analisar, você tem mais de uma causa. Se tivesse um responsável único, aquilo ali não teria acontecido. Você tem um encadeamento de problemas, de erros, de coisas que não foram previstas, que na hora que acontece, você tem uma coisa, um efeito desastroso. Muitas vezes a causa de uma queda de um avião é uma coisa semelhante. Você frequentemente não tem um problema isolado, mas uma conexão de problemas que, numa certa situação, fazem com uma coisa que não devia acontecer de jeito nenhum e deveria ser evitada estruturalmente, não ocorre. Então sempre tem, sempre se aprende algumas lições de eventos como esse, tanto no caso de São Paulo, tanto da estruturação da da própria concessionária, como sobretudo da integração com o poder público, né? Ela não trabalha sozinha num caso desses.
Professor, para a gente finalizar, e desde já agradecendo aqui a sua participação, queria saber, enfim, outro assunto que talvez possa deixar nossa conta de luz um pouco mais pesada, né? O Supremo, em uma decisão final, né? O STF estabeleceu, permitiu a homologação dos contratos dessas usinas a óleo combustível e óleo diesel existentes em operação há mais de 15 anos, aí gerando um custo ao consumidor de 582 milhões por ano até 2041. Isso pode tornar a nossa energia mais cara para esse ano, voltando àquele assunto que a gente abordou no começo do peso da conta de energia no orçamento do consumidor.
Isso é mais uma gota aí num caldeirão de custos que o setor vem repassando para os consumidores, muitas vezes com direito, são coisas que são amparadas em lei, em decisão judicial, mas que acabam acumulando custos que tornam a energia cara no Brasil. O Brasil tem uma grande oportunidade nos próximos anos, sobretudo na década seguinte, possivelmente após, que é o fato do Brasil ser um país com enorme potencial para fontes renováveis e, portanto, habilitado a ser um grande player numa economia internacional cada vez mais verde. Ou seja, produzir energia verde no Brasil em grande quantidade é uma coisa barata, que ainda não entrou na pauta do governo de uma forma incisiva, é fazer com que a energia que é barata de produzir seja barata para quem consome também. Isso é absolutamente fundamental para o futuro da indústria do país, porque a indústria, sobretudo nos anos 30, mas já no final dessa década, ela vai ser cada vez mais... A indústria competitiva vai ter que ser uma indústria verde. O Brasil tem tudo para ter uma indústria verde, ou seja, acionada por combustíveis renováveis, mas não tem uma coisa que é energia barata. É barata para produzir, mas você aparecem custos por todos os lados que, se alocados para a indústria, tornam ela pouco competitiva, e se alocados para o consumidor, torna a energia cara num país que não é de alta renda, né? Então, isso é um desafio que, centrar na solução desse problema, deixou de ser prioridade do governo desde a época da Dilma. O governo 1 da Dilma, vamos baratear a energia. Deu um jeito até muito criticado na época de diminuir 20% a conta de luz, mas esse foi o último esforço nessa direção. O que aconteceu a partir de então, a partir de 2015, isso já vinha de antes. A Dilma estava querendo reverter uma tendência que vinha de antes. Foi um acúmulo de custos, alguns totalmente justificáveis, outros nem tanto, na conta de luz. Isso é um ponto que ainda não entrou na prioridade do Executivo e na coordenação com o Legislativo da forma que deveria.
Roberto Brandão, economista, coordenador da área de geração e mercados do GESEL, Grupo de Estudos do Setor Elétrico, da UFRJ, Universidade Federal do Rio de Janeiro. Professor, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação aqui conosco, pelas explicações, pelo raio-x do ano de 2023 no setor da energia. Obrigado pela sua presença, pela sua participação, e um bom ano 2024 para todos nós.
Para todos nós e sobretudo para o ouvinte. Obrigado, Tatiana. Obrigado, Maurício.
Tchau, tchau, professor. Até a próxima.
Tchau, tchau.
Ponto final neste episódio, Maurício. Vamos voltar no próximo, continuando aí com a nossa retrospectiva, mas para relembrar o que foi notícia na editoria de política, também bastante movimentada.
É isso, vamos passar em revista, vamos pegar o retrô para saber como foi a política no ano de 2023, relembrando, né, um ano que marca o terceiro mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, um ano movimentado desde o início, né? De 8 de janeiro até aqui, a gente não teve falta de notícia, né? Notícia é o que não faltou aqui pra gente.
Notícia não falta na editoria de política para relembrar tudo o que aconteceu em 2023. Aliás, foi um ano bastante movimentado para a imprensa brasileira. Lembrando aqui que a nossa retrospectiva vai seguir nos próximos episódios falando sobre a política, né? Que nós pontuamos aqui. Tem também a retrospectiva do que foi assunto na editoria de sociedade. Também bastante movimentada.
É isso, a gente tem vários assuntos para tratar nessa retrospectiva de quarta-feira de sociedade. Quinta-feira a gente trata de meio ambiente.
Traça... Que também não foi diferente.
Não foi diferente, foi um ano atípico em todos os sentidos.
Muita chuva, muito calor.
Extremos, né? A gente teve extremos climáticos, tudo isso gerado pela ação do homem, né? O homem estimulando essas mudanças climáticas, né? Sem o cuidado devido com o nosso meio ambiente, o aquecimento global contribuindo para que tudo isso que a gente está vivendo até hoje, né? A gente está vivendo um calor muito intenso, um ano mais quente da história, né? Um ano de calor mais intenso da história está sendo registrado em 2023 e a tendência é que 2024 tenhamos a mesma toada, né? Então a gente vai continuar analisando, lembrando de tudo que aconteceu com especialistas no programa dessa quinta-feira, retrospectiva sobre o meio ambiente, e na sexta-feira a gente
conclui... Último episódio do ano.
A última retrospectiva, o último episódio de retrospectiva e o último episódio do ano.
Isso, vamos relembrar o que foi fato na editoria de comportamento, trazendo à tona aí as questões sobre violência contra a mulher. Esse foi um ano também de muitas celebridades, né, muitas personalidades vindo a público para falar sobre esse tema, sobre esse assunto, e também o caso envolvendo violências contra crianças, principalmente os ataques em escolas, né, que esse ano também tivemos um recorde de casos envolvendo esse tipo de crime.
Interessante, né, que celebridades coloquem o rosto, né, para denunciar esse tipo de problema, né, porque acabam sendo exemplo, né? Se as celebridades, se as pessoas que a gente imagina que não vivem esse tipo de problema em casa, passam por essas situações, né, imagina os anônimos que têm suas vidas aí não reveladas, desconhecidas por grande parte do público. Então a gente imagina que haja muito problema e muitas pessoas vivam esse ambiente de violência, esse ambiente tóxico. Então é importante que isso seja divulgado e que as pessoas que passam por isso, especialmente as celebridades, né, apareçam e falem, olha, denunciem, procurem a polícia, procurem a justiça para resolver esse tipo de situação que é inaceitável.
Acaba motivando outras pessoas a denunciarem e assim combater esse crime. Lembrando que estamos nas redes sociais.
Opa!
Tem o Instagram agora também, @jabuticaba_sc, e o nosso tradicional Twitter, que é o @jabuticabasc. Você pode nos seguir e também interagir conosco por lá.
É só acessar. Então siga, curta, compartilhe, fique com a gente sempre.
Tchau, tchau, Maurício. Até amanhã.
Até amanhã. Amanhã tem mais. Tchau, tchau.
Jabuticaba Sem Caroço, o podcast que descaroça a jabuticaba nossa de cada dia.